hoje a gente conversa com a fonoaudióloga caxiense Aline Ferla. Ela integra um grupo de trabalho de padronização de consistências alimentares em disfagia. A novidade é essa, mas a gente precisa primeiro entender o que é a disfagia. Aline, seja bem-vinda ao programa temática de hoje. Tudo bem contigo?
Tudo bem, Beatriz. É um prazer enorme conversar contigo. Bom dia a todos e a todos os ouvintes.
Muito obrigada. Aline, o que é então a disfagia?
A disfagia não é uma doença, mas ela é um sintoma que pode se desenvolver para um quadro grave de uma série de doenças, tá? Em tese, o nome de disfagia significa distúrbio de deglutição. Então, a gente pode dizer que um paciente está disfágico quando ele tem um distúrbio de deglutição desde a entrada da boca até a entrada do esôfago, certo? E a disfagia, esse distúrbio de deglutição pode estar relacionado a uma série de doenças, a saber, doenças oncológicas, doenças neurológicas, Parkinson, AVC, esclerose lateral amiotrófica. E é um distúrbio que precisa ser diagnosticado e tratado com precocidade, porque ele pode se desenvolver para quadros de desnutrição, desidratação, complicações pulmonares e até risco à vida do paciente.
Nossa, que coisa, né? Aline, a gente sabe, já por dados, né, das instituições que trabalham com o assunto, que a disfagia, ela acontece de forma bastante recorrente no mundo todo, né? Dados mundiais revelam que 590 milhões de pessoas convivem com disfagia, né, no mundo, e no Brasil o distúrbio acomete até 22% da população acima de 50 anos. Qual é o perfil? Há um perfil de pessoas que têm mais, que apresentam mais disfagia, e como tem sido feito esse trabalho, né, de multifuncional do qual você faz parte?
Claro. Débora, eu gosto muito de falar sobre esse assunto, porque eu sou estudiosa do clima, já faz quase 15 anos. Então, é um assunto que merece ser falado e merece que os veículos de comunicação deem atenção, né? Porque muitas pessoas sofrem desse problema e não sabem como buscar ajuda, né? No perfil de pacientes, normalmente, a disfagia ela tem uma causa, né? A gente não fica com dificuldade de engolir. O paciente, é difícil que ele comece a tossir e engasgar sem que tenha outra patologia associada, né? Então, muitas vezes, é o primeiro sinal de alerta de, às vezes, alguma doença grave, né? De algum tumor em região de cabeça e pescoço, de algum quadro neurológico que pode estar se desenvolvendo, né? Então, é preciso que as pessoas atentem para isso. Eu sempre falo para os pacientes e para os alunos, engasgar e tossir a alimentação não é normal, né? E muitas vezes a gente subestima esses sintomas, em especial em população idosa, né? Ah, engasgou um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas a tosse e o engasgo, na verdade, eles são mecanismos reflexos protetivos de vias aéreas interiores. O que eu quero dizer com isso? Sempre que a gente tosse em gás, né, é porque desceu algum conteúdo, quer seja alimento, líquido, saliva, para vias aéreas inferiores, para o pulmão, e o pulmão, no mecanismo de defesa, tenta expectorar esse conteúdo, né? Então, quando esses engasgos começam a ser recorrentes, é necessário uma investigação fonoaudiológica, uma investigação médica, para a gente saber se tem algo um pouco mais grave por trás deste sintoma, né? E atentando, né? É importante dizer que existe um grau de disfagia, né? Leve, moderado, severo. E quando severo, muitas vezes o paciente fica impossibilitado de comer pela boca, né? Quando então a gente acaba prescrevendo junto com a equipe multidisciplinar uma sonda de alimentação, né? Então, é sempre, como todas as outras patologias também, um diagnóstico precoce, ele possibilita um tratamento, né? E muitas vezes a gente consegue impedir que o distúrbio evolua para uma perda de capacidade de alimentação, que a gente sabe que é tão importante, né? Do ponto de vista social, emocional e fisiológico, né?
Claro. Aline, pessoas que têm ou tiveram quadros de AVC, doença de Parkinson ou outras lesões, como lesões cerebrais, costumam também ter a apresentação de sintomas de disfagia. Como é feito o tratamento, o acompanhamento? É possível, por exemplo, nesses quadros, a pessoa curar esse sintoma, que é um dos sintomas que é a disfagia?
A gente tem que pensar, né, substância vê se associada a uma doença de base, na grande maioria dos casos, é importante pontuar também que em alguns casos o sintoma é isolado, né? Ou seja, a gente investiga, a equipe médica investiga o paciente e não consegue identificar alguma outra doença associada. Também acontece, né? Mas o prognóstico, a evolução do distúrbio da disfagia, ele está diretamente relacionado também ao controle da doença de base. Ou seja, né, essa disfagia está associada a um tumor de cabeça e pescoço, bem, a gente tem que também tratar o tumor. Então, a gente não tem como tratar o distúrbio isoladamente. Em termos de avaliação, né, a gente faz avaliação clínica, existem exames fonoaudiológicos para se avaliar de forma objetiva a deglutição, né, a videofluoroscopia, a nasoendoscopia de deglutição, que a gente faz junto com a equipe médica. Né. Então, fazendo o diagnóstico e tratando a patologia de base, o distúrbio propriamente dito também tem tratamento, no que se refere assim, à reabilitação fonoaudiológica, aplicação de laser, aplicação de eletroestimulação neuromuscular. Então, existem recursos que a gente vai trabalhar propriamente dito a musculatura de deglutição. Entretanto, é necessário que se trate também outras patologias, que elas também têm vigência. Né? Então, é um trabalho que a gente faz em equipe, né, de forma muito próxima a toda a equipe médica, para que todos juntos consigam olhar esse paciente de uma forma integral.
Aline, tem uma outra questão ainda que ficou dúvida. Por exemplo, a gente tem ouvido, pelo menos, relatos de pessoas que têm essa situação, me engasguei com a própria saliva, ou, sei lá, engoli errado. A gente ouve, né, relatos assim, mas também muito associado à ansiedade, né, comportamento ansioso acelerado. Existe uma diferenciação ou qualquer tipo de situação em que a pessoa engasgue ou que ela tussa em função de que sentiu que não foi, né, o alimento, a água não foi nos canais certo, que ela deva se preocupar. Como a gente diferencia isso?
Existe o que a gente chama também de disfagia psicogênica, tá, Débora? Que é esses quadros associados tão somente a uma questão emocional. Mas são quadros que te falo com muita propriedade, bastante raros de acontecer, porque o que acontece? A deglutição, enquanto o alimento está na nossa boca, na cavidade oral, a gente tem controle sobre ele, ou seja, uma função consciente e voluntária. Entretanto, quando o alimento escorre lá na parte posterior da língua, a função já se torna inconsciente e involuntária, que nem eu digo para os meus pacientes, é igual batimento cardíaco, a gente não controla. Então, o engasgo passando da cavidade oral da boca, quando o alimento desce para a região de faringe e laringe, a gente não controla mais. Então, nos faz pensar que uma interferência emocional não poderia fazer com que o paciente engasgasse mais ou menos. Entretanto, em alguns casos, o paciente pode vir com uma queixa de ficar com medo de engolir, então ele pode estar segurando o alimento na boca, né? Então, existe, pode acontecer uma interferência emocional, mas são poucos os casos. Normalmente, você tem algo fisiológico mesmo, né?
Perfeito, perfeito. Aline, por fim, né, falar um pouquinho sobre esse teu trabalho, a tua inclusão, né, neste grupo nacional, grupo internacional também. O que, que pode vir a partir dessas iniciativas de bom para a população, para os pacientes, para a comunidade de saúde?
Sim, é bem importante falar sobre o ICE, né, Beverly, que é sobre o que tu te referes, né? O ICE é o International Stage of Standardization Initiative. O que é isso? É uma iniciativa internacional de grandes nomes de profissionais que trabalham com disfagia no mundo, que se deram conta que a gente precisa uniformizar a nossa comunicação. Esse trabalho com comunicação sabe o quanto isso é importante, né? O que acontecia ao redor do mundo? Em termos científicos, né? As nomenclaturas, a forma com que os pesquisadores e os profissionais se referiam aos distúrbios das consciências alimentares eram muito diversas, né? Então, o que eu usava de termos aqui era diferente dos Estados Unidos, era diferente da Europa, né? E lá em 2013, um grupo de pesquisadores, de grandes nomes de novo, que trabalham com disfagia, se deu conta que era necessário que se uniformizasse, né? Então, nós estamos desde 2013 junto a este grupo de trabalho, que é uma mobilização internacional do Brasil. A gente tem um grupo de trabalho que se chama ISCI Brasil, e a gente está junto com este grupo mundial uniformizando essa nomenclatura, por que isso é importante, para que a gente consiga se comunicar entre os profissionais, cada um, todos falando o mesmo idioma, digamos assim, né? E essa normatização de consistências alimentares, ela transcende a questão do termo propriamente dito, né? Ela é um trabalho muito sério, com fundamentação técnica muito criteriosa, para que a gente consiga padronizar consistências alimentares, porque a gente engole diferentes tipos de alimento, né? Então, tem pacientes que não vão conseguir, por exemplo, engolir um alimento sólido, entretanto, um pastoso sim. Então, isso tem nome, né? Isso tem evidência científica, e esse trabalho tem uma relevância muito importante, para além da questão técnica, mas para a prática clínica, propriamente dito, né? Que a ideia é proporcionar segurança e evitar que existam complicações mais graves na área da disfagia, né? No Brasil, nós somos em torno de 30 profissionais, coordenados pela doutora Renata Mancó, que é uma pesquisadora brasileira, que hoje reside em Toronto. E o trabalho, ele é um trabalho árduo, né? É um trabalho que essas pessoas fazem de uma forma voluntária, mas para estar contribuindo com conhecimento para que isso seja útil para toda a população.
Perfeito. Aline, quero te agradecer muito a entrevista, as informações, te desejar cada vez mais sucesso, não só no teu trabalho, porque o teu trabalho repercute na vida das pessoas com qualidade de vida. Então, muito obrigada e abraço forte.
Eu que agradeço, um grande abraço, um ótimo dia, Débora.
Até, tchau, tchau.
Tchau.